11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes. 11 minutos no ar. E hoje temos assunto para dedéu, para usar uma expressão lá do século passado. Tempo em que a caderneta de poupança era o que havia de melhor no mercado. Ou do tempo em que certos tricolores eram realmente times grandes e não apenas pó de arroz.
Que lada gratuita foi essa? É, meu amigo Adriano Farinha não tá nem aqui para se defender.
Ele tem certeza que ele tá ouvindo.
É, nem para se defender. Oh, esse texto foi do Anderson Medan, hein, Adriano? Olha, eu lavo as minhas mãos.
Você nem gosta de dar canelada gratuita, né?
É, é isso mesmo. Bom, e para participar aqui conosco, Thiago Bete Medeiros. É, porque o Thiago gabaritou todas da convocação do Ancelotti. Apostou que o Bento não ia. Era o Everson. Acertou. Disse que ele, Thiago Medeiros, não levaria o Neymar, mas que o Carleto levaria. O Carleto tá levando o Neymar. O cara sabe tudo. Bom dia, oráculo.
Muito bom dia, Gisiel. Bom dia, Raquel.
Bom dia,
tamo juntos em mais uma.
Fala a verdade. Você tava com essa lista do Ancelotti já em casa.
Contatos.
O Carleto tinha passado essa lista para você. Não é possível. Mas o que é que você achou no final?
A lista é bastante coerente, Gisiel, bastante coerente com o que ele pretende para essa Copa do Mundo, com o que está se desenhando para esse torneio como um todo. As grandes estrelas estão indo, né? Enfim, acabou que a lista foi coerente nesses 26 escolhidos aí do Ancelotti.
É isso. É...
Sem muita surpresa, né?
É verdade. E com aquelas ausências sentidas que a gente sente a cada convocação. Eu nem diria sentidas, mas assim, sempre tem um ou outro que mereceria estar naquela lista, mas não está. Mas a gente poderia, por exemplo, falar do caso do Pedro, que a gente até chegou a comentar, e logo depois da convocação...
Ele fez questão de mostrar, olha aqui, eu devia ter ido.
Eu devia estar lá. Ou seja, mas esse pessoal, eu diria que tem tempo para o próximo ciclo, e o próprio Carleto falou isso, né, Thiago?
E além disso, né, Gisiel, aqui no Brasil... Nós temos aproximadamente aí 210 milhões de listas
técnicos,
convocados.
É verdade, é muito então, técnico.
Todo mundo tem o seu time de preferência para levar, né?
Exato, exato. São jogadores preferidos. Com certeza, se a gente fizer uma lista de 26 aí no Conexão, de cada um vai dar diferente.
Vai dar. Né?
Pelo menos algum nome. Uhum. Né? Então, talvez João Pedro, que se destaca no Chelsea, podia ter ido, não foi.
Sim.
Mas essa é a prova de que nós temos jogadores em condições de ir, né? Mais jogadores do que a lista.
Isso.
Pior seria se tivéssemos só 26 ou menos.
É verdade. É uma dor de cabeça boa pro cara.
É muito jogador para pouca vaga, né?
É isso aí. Bom, daqui a pouco a gente fala mais de futebol e dos outros esportes, mas antes vamos falar de um assunto importante também. Verbas para atletas surdos.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou que parte da verba das loterias vá para estimular o desporto de surdos.
Os recursos vão ajudar atletas em treinos, viagens e competições. Repórter Marcela Cunha.
De acordo com o projeto aprovado, será destinado à Confederação Brasileira de Desporto de Surdos o equivalente a 0,01% da arrecadação das loterias. A relatora, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, afirmou que a proposta corrige uma lacuna no financiamento do esporte.
Nós estamos fazendo justiça agora com o movimento surdo olímpico do nosso país, inserindo, né, a instituição no sistema nacional esportivo, também com a possibilidade, através da arrecadação das loterias destinadas ao Ministério do Esporte, já acordado com a entidade, com o Ministério, o recurso de 0,01 destinado ao esporte surdo olímpico do nosso país.
Os recursos deverão ser usados exclusivamente em programas de fomento, desenvolvimento e manutenção do desporto, formação de profissionais, preparação técnica, locomoção de atletas, participação em eventos esportivos e custeio administrativo. A matéria segue agora para a Comissão de Direitos Humanos.
Dinheiro para quem tem menos. A gente sempre vai aplaudir projetos como esse, né, Thiago?
Com certeza. E quando se fomenta a acessibilidade no esporte, é melhor ainda, porque... diminui as dificuldades, diminui as barreiras de acesso, as barreiras de continuidade de quem quer praticar sua atividade esportiva.
Exatamente, vamos continuar acompanhando aí tudo que diz respeito ao esporte, à comissão de esporte aqui no Senado Federal, ainda mais uma comissão que tem a participação de pessoas que entendem muito, o caso da senadora Leila, do senador Romário, né? Gente que viveu o esporte no dia a dia, não ouviu falar, não leu a respeito, foram atletas, sentiram isso, então tem muita bagagem para formular projetos dessa natureza.
Olha, antes de vocês falarem de futebol, eu posso trazer dois destaques que era para ter falado na segunda-feira e não deu tempo,
já
porque
tá
quando
com medo
começa
de não...
a falar de futebol, não para
fala,
mais e acaba nosso tempo.
Fala.
Deixa eu falar do Isaquias. Isaquias
Isso,
Queiroz, não deu tempo de falar na segunda-feira. Gente, dobradinha no pódio. Isaquias fez uma prova maravilhosa no C1 500 metros, conquistou medalha de ouro na etapa lá de Brandemburgo da Copa do Mundo de canoagem de velocidade. E também, em terceiro lugar, melhor medalha de bronze para o Gabriel Assunção. Olha, dobradinha no pódio, que legal. E fora isso, a gente também teve a medalha do Fernando Rufino na canoagem paralímpica. Pegou o ouro também, novamente colocando a gente no pódio aí da canoagem. Muito legal, queria dar esse destaque. Antes que vocês comecem a falar de futebol, tem outro destaque também, o Pio. Sabe o Pio?
Sim,
do atletismo.
Do atletismo.
É, ele participou aqui do Diamond League, lá na China, e cravou a melhor marca do mundo nos 300 metros com barreiras de 2026, tá certo? Pegou
bom
o
demais.
Ouro na Diamond League de Xangai. Pronto, agora vai futebol.
Tiago, quer comentar a respeito?
Não, só confirmar o que a gente já sabe, né? Alisson dos Santos e Isaquias Queiroz são fenômenos do esporte brasileiro.
É isso.
Merecem todo o nosso reconhecimento.
E é sempre bom saber que eles estão voando, tanto na água quanto no chão, porque é ciclo olímpico, né?
Ciclo olímpico, exatamente.
E
eles estão aí se classificando, participando, chegando cada vez mais forte aí para as próximas Olimpíadas, né?
Esperança de medalha sempre. Eu nem diria esperança, eu digo garantia de medalha, porque já trouxeram e é sempre bom a gente saber notícias do ciclo olímpico brasileiro com as medalhas que a gente vai ganhar aí, algumas delas com certeza na canoagem e no atletismo. Meu caro Tiago Medeiros, vamos falar de Copa Sul-Americana, de Libertadores, de Campeonato Brasileiro. Eu quero começar pela Conmebol Sul-Americana. Tivemos vários jogos acontecendo durante essa semana, envolvendo também os times brasileiros. Vamos falar aqui do Grupo B, que tem o Puerto Cabello, Cabello, Cienciano, Atlético Mineiro e Juventude. O Atlético passou pelo Cienciano no jogo ontem de 2-0 e na classificação do Grupo B ainda não está ali entre os dois primeiros, é o terceiro, é o Puerto Cabello e o Cienciano, mas o Cienciano perdeu do Atlético Mineiro. Há esperança ainda pro Atlético Mineiro?
É, a gente sempre tem esperança, né, na Sul-Americana e nos grupos, porque nós temos adversários um pouco mais fracos, né, ou, se não mais fracos, pelo menos desconhecidos, e que a gente pode ter esperança de reverter em caso de arrancada ruim na competição, né? Mas tem que abrir o olho, né? Tem que abrir o olho e garantir essa vaga, porque o primeiro consegue a vaga direta.
Isso.
O segundo ainda vai para uma repescagem, então tem que ficar ligado aí na Sul-Americana, porque pode ter uma surpresa ruim, mas ainda temos
ainda
esperança para os brasileiros.
É, exatamente. O Atlético Mineiro ainda vai estar lutando pela vaga. E essa vitória de ontem foi muito importante para sonhar. No grupo C, o São Paulo é o primeiro colocado do grupo, que tem Milionários, O'Higgins e Boston River. O São Paulo ganhou do Milionários 1-0, né? E é o primeiro do grupo. Está bem no grupo C.
Vai bem o São Paulo na Sul-Americana, né? Já teve seu tropeço aí na Copa do Brasil, caiu fora, mas a Sul-Americana mantém aí a sua esperança de conquistar o bicampeonato.
No grupo D, que tem São Lourenço, Deportivo Cuenca, Deportivo Recoleta e Santos, o Santos empatou com o São Lourenço e é complicada a situação, porque ele é o quarto do grupo.
É, aí ficou difícil. Realmente aqueles resultados ruins contra o Recoleta, os dois empates, né? Que acabaram dificultando bastante a vida do Santos. Aí realmente vai ter que marchar muito ainda para conseguir reverter. Mas tá complicada a vida do time da Vila Belmiro.
No grupo E, o nosso querido Pedro Pinza está feliz. O Botafogo, além de ser o primeiro do grupo, meteu 3-0 no Independente. Isso coloca o Botafogo aí com largas chances de continuar na jogada, né, Thiago?
É, se o Botafogo não se afetar aí pela crise interna, né, que enfrentou aí com o Danilo, vai conseguir bons resultados, vai avançar e é um forte candidato aí na Sul-Americana.
Sei que você não comemora o resultado do Grêmio, mas ele ganhou do Palestino de 2-0 e é o segundo do grupo.
Tá nem querendo saber desse resultado do Grêmio, tenho certeza.
Pois é, tava ali torcendo pro Palestino, né, mas não deu muito certo.
Nem disfarça.
Não.
E no grupo G, o grupo do Vasco, chegamos no Vasco.
Eu tava assim,
o Vasco tava tão bem, gente, mas pois aí é. Levou uma remontada do Olímpia.
Deu nem pra entender nada.
Fez 1-0 e depois deixou o Olímpia fazer 3 gols em sequência. Mas ainda é segundo colocado.
Temos chance ainda.
Vamos dar esperança, né, Thiago?
O Vasco é o time da esperança, garoto. O que é isso?
Você acha isso também, Thiago?
Pois é, o Vasco ficou famoso pelo canto que o Vasco é o time da virada, mas ontem quase que leva a virada. Né?
É, da virada contra ele também, né?
No grupo H, River Plate e Carabobo, vou dizer a frase do Adriano. Olha, o Carabobo é o segundo. Pode se classificar porque... Não tem mais bobo no futebol.
Nossa,
é aquela frase,
toda vez.
E o Carabobo meteu 2-0 no Blooming. River Plate e Bragantino empataram em 1-1. E o Bragantino que se cuide, porque não tá fácil no Grupo H.
Pois é, e acabou levando o empate no finalzinho.
Pois
tava vencendo aos 49,
cara. É doído,
pois
né?
É então, complicado.
Essa é a situação aí da Conmebol Sul-Americana. Com relação também aqui a Libertadores, que muitos jogos da Libertadores, o Flamengo malvadão praticamente já passou, né? 1-0 no Estudiantes, já é o primeiro, era o primeiro e ganhou mais pontos aí, com 13 pontos, é o primeiro do grupo A, segundo o Independiente Medellín, e já passa para a próxima rodada aí nessa fase de grupos, não é isso, Thiago?
Isso, aí acabou sendo beneficiado também, né, porque
aquele
ganhou os pontos
lá,
do jogo,
né?
Que não ocorreu.
É, do Medellín, né?
E já tá passando por cima dos adversários também, não vai ter dificuldade nessa primeira fase, sem dúvida nenhuma.
Exato, no grupo, outro grupo que tem o Fluminense, o nosso querido Adriano Faria. É naquela, o Fluminense tá correndo, ganhou do Bolívar de 2-1 e foi importante para... Ou foi importante para alguma coisa ou foi uma vitória de pirro?
Foi importante porque segue com chance, né? Mas não depende só de si, né? Vai aí para a reta final dependendo de resultado paralelo para conseguir garantir a vaga.
Grupo D é um grupo bem complicado porque tem Boca Juniors, Universidade Católica, é o grupo do Cruzeiro, que é o segundo colocar, e Boca Juniors e Cruzeiro ficaram no empate. 1-1 lá na Bomboneira.
É, aí é clássico, né? Clássico sul-americano, se jogou aí pega fogo.
Isso.
E o Cruzeiro tem vida difícil aí, porque o grupo é complicado.
Grupo E, o Corinthians é o primeiro colocado, o Platense é o segundo, o Corinthians não ganhou, empatou com o Peñarol, mas está também numa situação confortável.
É, o Corinthians creio que vai classificar também. Vai classificar também, e dos brasileiros aí, creio que a chance grande da grande maioria se classificar. O Fluminense aí é quem corre mais risco, mas vamos torcer aí para termos uma fase de mata-mata recheada de brasileiros.
Isso, e no grupo F, o Palmeiras, que é o segundo colocado do grupo, perdeu para o Cerro Porteño no Allianz Parque.
Aí foi surpreendente para mim.
Não
aí
é?
Realmente esse resultado foi o mais surpreendente, porque o Palmeiras deveria vencer o Cerro Porteño com tranquilidade, né?
Exatamente.
Não aconteceu e agora ficou um pouquinho mais difícil.
Ok, esses são os nossos brasileiros na Conmebol Libertadores, uma rodada assim recheada, uma semana recheada de rodadas tanto da Libertadores como também da Sul-Americana. Os destaques do final de semana para o Campeonato Brasileiro da Série A, tem dois jogos aqui que eu acho que você deve destacar, um deles seria Palmeiras e Flamengo no sábado, o jogo que acontece amanhã à noite, expectativa aí para esse classicaço, Thiago Medeiros.
Pois é, jogão, né? Primeiro contra o segundo colocado, o Palmeiras aí tem 4 pontos de frente, mas tem um jogo a mais, então precisa aí manter essa diferença pelo menos para não ficar à mercê de depender do Flamengo, né? Já o Flamengo tenta vencer esse jogo para ficar mais na cola ainda do Palmeiras. Então vai ser um jogaço de bola amanhã à noite e vamos acompanhar esse clássico aí.
No que te toca, no Barradão, o Vitória, que só para te lembrar, já ganhou do Flamengo, vai pegar um time chamado Sport Clube Internacional. E no jogo de amanhã também, 5 da tarde, importante esses pontos pro Internacional para dar uma chegada lá mais para frente, né, Thiago?
Pois é, verdade, Gisele. Inclusive, o Inter geralmente se complica lá no Barradão. Mas como é o Inter perder jogos no Barradão, assim como na Ilha do Retiro, vou te contar também, é brincadeira.
Também não é fácil.
E amanhã tem esse jogo aí contra o Vitória. O Vitória tá naquela disputa ali lá embaixo, né? Na disputa da degola. E vai ser um jogo difícil, ainda mais porque o Inter tá com o desfalque do Carboneiro, que é seu principal atacante, que tá suspenso por cartão amarelo. Mas vai tentar aí conseguir manter essa sequência boa aí de vários jogos que o Inter não perde na competição.
É isso aí, muitos jogos importantes. O meu time não tá na Série A, tá?
Não,
mas
sério?
O meu representante na Série A é o Remo. E o Remo vai pegar o Atlético Paranaense no Mangueirão. Eu, se fosse o Atlético Paranaense na fase que o Remo está, colocaria as barbas de molho.
Ficaria ligado, né?
O Remo tá fazendo bonito, hein, Thiago?
É, tá conseguindo pontos importantes, né? Claro, enfrenta dificuldades ainda, porque tá chegando agora na Série A.
É, depois de um longo inverno.
É, tá lá embaixo da tabela, né, também.
Exatamente, tá. Mas tá conseguindo pontos importantes e aí vai tentar mais uma vitória aí. Vamos ver se consegue. Ainda nessa parte de baixo, nós temos aí o jogo entre Grêmio e Santos, que estão ali com 18 pontos.
Isso.
E também estão a perigo, né?
15º e 16º.
Exato. E também com 18 pontos tem o Corinthians, que recebe o Atlético Mineiro. Então, para os times de baixo, tem uma rodada importante aí também.
Importantíssima. Vamos acompanhar, então. A Raquel já trouxe os destaques
ainda
dela.
Ainda bem que eu falei logo, né?
Você tem mais algum destaque que você gostaria de trazer para essa sexta-feira, Thiago?
Sim, Gisiel, Raquel, vou falar um pouquinho de basquete.
Eu sabia. Por que que eu perguntei? Deu bom pro Brasil, hein?
É, pois é, verdade. Ontem o Brasília venceu o Franca no segundo jogo da semifinal. O confronto está empatado em 1-1, uma vitória para cada lado. No sábado, aqui no Nilson Nelson, tem o terceiro jogo, o ginásio aqui em Brasília. Brasília e Franca fazem a terceira partida. Vou estar no ginásio sábado à noite.
Sabia disso, com certeza.
É. E na outra semifinal, Corinthians e Pinheiros também empatam a série em 1-1. Lembrando que é uma série melhor de 5. Quem vencer 3 partidas se classifica para a grande final da competição. Lá no basquete norte-americano, nós estamos numa reta decisiva também, em finais de conferência.
Sim.
Na final da Conferência Oeste, nós temos o confronto entre San Antonio Spurs e Oklahoma City Thunder. E esse confronto está empatado em 1-1. Hoje à noite tem o terceiro jogo. E na final da Conferência Leste, o New York Knicks enfrenta o Cleveland Cavaliers e vence por 2-0, time de Nova York. Lá é diferente daqui, que lá é melhor de 7. Ou seja, quem vencer 4 partidas se classifica para a grande final da NBA.
Legal, então, jogos maravilhosos, um final de semana assim para quem gosta de esportes, bem recheado. Gente, para você que está dizendo, cara, como o Thiago Medeiros é saca de basquete, o Thiago não só saca de basquete, como
é
o Thiago Medeiros é árbitro de basquete.
É o cara do
gente.
Basquete.
Então, já acompanhou aí, no tempo lá, nos seus tempos de como é que era o nome da cidade que ele estava, gente? Era
Santa Maria, guri?
Não. Lá no exterior.
O Toronto, garoto.
Toronto. Era o torcedor apaixonado do Toronto Raptors, não é isso, Thiago?
Acompanhava os jogos lá na Scotia Bank Arena, jogos do Toronto Raptors da NBA.
É internacionalmente, né? Basquetebol, garoto.
Bom demais. Thiago, eu quero agradecer demais a sua participação essa semana com a gente aqui no nosso 11 Minutos. Falei até ontem, lembrando que o Thiago Medeiros, que vai estar na Copa acompanhando a seleção brasileira, vai, claro, a gente vai querer que tragam aí drops da Copa aí por onde o Thiago vai passar na Copa do Mundo, mandando também os seus destaques aqui para o 11 Minutos. Ele que já acompanhou a Copa lá da Rússia também em 2018. Contamos com você na Copa ao vivo aqui no 11 Minutos, hein, Thiago? Obrigado.
Com certeza, estamos sempre a postos. Um abraço, Gisele, um abraço, Raquel, um abraço ao nosso ouvinte.